Olá para você ligado aqui no Bike Hub, uma mais do que especial live hoje. A gente vai falar muito do Bike Series CCR, que foi disputado agora no domingo passado, né? 2 dias atrás, hoje é terça-feira, aqui na Rodovia Bandeirantes. É um marco para o ciclismo nacional, porque já tivemos ali algumas provas profissionais, volta do estado de São Paulo, principalmente, né? Aquela que a Globo dava uma força e tal, então tinha ali uma força muito grande de um órgão muito poderoso para fechar a estrada por alguns momentos ali, mas não pelo tempo que era necessário para os amadores e profissionais juntos, né, usarem ali para competir. Então foi um marco, isso graças à CCR, né, que cedeu ali o espaço, graças ao Décio Rodrigues, que é organizador da franquia 3 horas Bike Series, né? Faz muitas provas durante o ano, tem aquela de Interlagos, tem agora vai ter Fazenda Capuava dia 4, e essa foi uma das provas aí do Bike Series. Não foram 3 horas, mas foram 65 quilômetros. Uma prova curta até, mas é muito legal, muito disputada, e que a gente acabou transmitindo, né? O Felipe tá cheio de imagens aí para a gente colocar. E para completar essa live, né? O que que a gente fez? A gente convidou o Francisco Chamorro, que ganhou a prova masculina, a Lara. Ih, Lara, deixa eu ver aqui se eu sei o seu sobrenome. Peraí, eu não tenho, eu só tenho. Daqui a pouco você fala o seu sobrenome aí. A Lara da Pedal Power, que acabou sendo segunda colocada na prova feminina, foi por, sei lá, eu não vi o Photoshop, mas foi por nada, assim, por muito pouco para Gisele Gasparotto. Parabéns para as duas, né? A Lara hoje pôde estar aqui com a gente, é um prazer, a Lara nunca esteve aqui com a gente, e também para completar, falar da transmissão, etc., a gente vai estar com aquele figuraça, que é o Roberto Zanatta, né, o Zanatinha. Bom, vamos botando eles aí então, Filipinho, para a gente não perder tempo, que eles já estão nos bastidores aqui, vamos lá, quem está aí? É o Chamorro, abraço,
Boa
Chamorro.
noite, galera.
Tudo
Tudo bem?
bem aí com você?
Tudo
Como é que você está,
ótimo.
bicho? Tudo bom?
Tudo
Já está
bem,
refeito da
tranquilo.
prova? 65 só, né?
É curtinha. Já descansei, já treinei, já descansei de novo e já treinei de novo já.
Tá bom, legal pra caramba. Parabéns primeiro. Ah, Lara aí. Lara, como é que é teu sobrenome? Desculpa, eu não sei, cara. Fala aí pra mim.
Oi, tudo bem? É Marinho.
Lara Marinho. Tá bom, eu não sabia. Desculpa. Dá um oi pra galera aí, pro Chamorro. Tudo
Beleza, aí,
bom?
gente, tudo bem? Obrigada aí pelo convite.
Boa noite. Boa
Pô,
noite, Lara.
é um
Tudo bem?
prazerzaço ter você aqui com a gente. Cadê o Roberto Zanatta? Cadê? Tá aí, Zanatinha. Fala aí, bicho.
Fala, Celso. Boa noite, Celso. Amigos aí do Bike Hobby. Sensacional aí. Chamou o campeão aí do Bike Series final de semana. E a Lara que surpreendeu mais uma vez, né, com o segundo lugar e que vale um primeiro também. Parabéns ao cavalo marinho aí da Pedal Power.
A Lara aguentou bem os ataques das Lulu Five, né, cara? A Lulu Five tava em peso lá, né? A Lara tava sozinha, pelo que eu vi, o pouco que eu vi da prova, né? Então, tipo, parabéns, parabéns.
Ó,
Tava atacando
aproveitando já,
direto.
não era nem o contexto, né? Você acabou vendo a prova depois, chamou aí que ficou gravada ou não?
Assisti tudo.
Você ficou bonito lá na
Tranquilinho.
foto ou não?
Ah, sempre tá tudo, tipo, na foto sai bonito, o problema é o vídeo, quando tu vê, meu, na dificuldade aí, que você tá na ponta do cilindro. O estilo vai para, já sabe, para aquele lugar.
E você, Lara, você viu a prova lá depois? Você falou assim, caramba,
Assisti.
faltou um nada assim para eu ganhar o negócio. Quanto foi ali? Eu não
Não,
via, você tinha.
foi super pouco pela filmagem, realmente não tinha como saber de jeito nenhum. Eu
Não
sei
tinha.
porque realmente tiraram foto na linha mesmo. Acho que por uns três, quatro dedos eu não levo. Mas tá tudo certo.
E nem você, nem a primeira colocada, na hora tinham certeza, né?
Não, tanto que a gente se olhou assim, tipo, eu olhei para ela para ver se eu descobri alguma coisa, ela olhou para mim. Não sabia.
Que legal. E aí, você viu, Zanatinha lá, que o negócio, pô, o dos homens, o Chamorro botou lá o corpo na frente, tal, meia bicicleta, uma bicicleta, tal. Ele disse até que pesou a transmissão lá, o 5411, para mim na entrevista. Fala aí,
Eu tô acostumado a treinar nessa rodovia dos Bandeirantes, treino todo dia. Só que quando você tem o fluxo dos carros, a bike rende muito. E as descidas embala muito. Tipo, dá 80, 70, 80. Aí quando eu vi o percurso, falei, meio descendo e subidinho assim, falei, ah, vai precisar mais de relação, né? Então aí fiz uma escolha de troca de volante, né? Normalmente essas coisas são secretas, ninguém pode saber, né? Mas aí não tem nada para esconder para ninguém. Falei, eu 54
mesmo. Eu já perguntei na hora ali, porque eu estava curioso para saber se você tinha trocado o volante, você tinha, né?
Não, tem que trocar ali, porque 53 11 fica patinando.
É, e você viu o Zanatinho aqui? Pô, a Nara por dois dedinhos assim, cara, não ganha ou não empata ali, né? Foi muito emocionante a minha chegada das meninas, né?
Foi sim, Celso. Eu tive a oportunidade aí de mais uma vez acompanhar essas chegadas, né? Acompanhar do Chamorro foi muito fácil, apesar do Chamorro foi a primeira ali. Eu vi quando ele bateu, ele ficou muito exposto, pôs a cara na frente ali. Eu falei, meu Deus, e eu olhei pra frente. Cara, para ter pouco, na hora que ele partiu, tinha 250, para ter pouco. Cara, vai faltar. E com aquele aclive, eu falei, meu Deus. E aí já vi que o... Ai, caramba, me ajuda, chamou, pulou na roda, Aqui.
Era o Serpa.
Começou a encaixar e veio na roda dele, eu falei, cara do céu, vai dar trabalho. Aí eu senti que ele começou a baixar a potência e não parava, e não diminuía. Eu falei, cara... eu achei que fosse faltar Chamorro por um instante, cara. Eu achei, cara, vai furar ele na linha, mas
tava tudo calculado, sabe por quê? Porque a gente desceu rápido. Opa. E quando começa a subida da sprint, tinha mais ou menos 350 metros. Eu sei que se eu arranco dos 350 metros, vai faltar no final. Então, a partir do momento que eu me decidi, tipo, a lançar um sprint, eu não lancei ele 100%. Só fui tirando do lado, esperando o time certo. Quando eu vi o time certo, que falei, daqui até a linha, é o time, eu chego. Aí eu apliquei a potência máxima. Você pode ver no vídeo que foi progressivo o sprint, não foi uma sapatada seca, sabe?
Certo.
Justamente por isso, porque o vento estava na cara e estava longe, e eu, na chegada que tinha subida.
Chamou, na sua cabeça ali, quando você partiu progressivo... Partiu com quantos metros até a linha, mais ou menos, que você sabia que não dava mais para voltar?
Acho que uns 300 metros, no máximo, mas eu sabia que ainda estava longe. Aí eu segurei um pouco o time, assim, até atingir os 200 metros. Tanto que quando você vê que o Vigai parte, eu parto junto com ele, mas segurando, não atacando ele, segurando a la par, para não também ficar preso, encaixotado com algum outro atleta. E quando... me senti firmeza na minha distância, eu apliquei força máxima, tá ali.
E só para completar, Celso, o da Lara realmente foi muito difícil, eu fiquei do lado também acompanhando, tanto a transmissão, que dava para acompanhar a transmissão de onde a gente estava fazendo ali, e ali, vindo ali, eu vi a hora que a Lara partiu, colocou do lado, emparelhou, cara. E ali elas ficaram, faltou aqueles 5 centavos, sabe, da Lara, mas ela com certeza entregou tudo que tinha, foi sensacional, a Gisele muito experiente, com a vantagem de vir com as meninas para trabalhar, né, e isso aí certamente também, olha só que chegada
maravilhosa. Cara, eu nem tinha visto essa imagem,
Ô Felipe, será que dá para chamar, será que dá para pôr um zoomzinho aí, Felipe, para a gente melhorar isso aí?
Ah, mas já tá dando para ver bem, cara, aqui, ó. Ó,
dá pra ver.
Aí, ó.
É, tá bom, tá ótimo, né? Cara, é isso aí.
Menos de meia roda.
Foi menos de meia roda.
Fala
aí,
Zanata. O Zanata, ele tava na moto junto com o meu marido, né, com o Fabinho. Aí o Fabinho falou que o Zanata começou a gritar, ai, meu Deus, não sei o quê, berrou. Aí eu parti, aí ficou emocionado. Nossa, mas realmente foi muito punk essa chegada aí. Eu tava mais atrás da Gisele. Quando eu vi ali, eu falei, agora ou nunca, eu joguei a bike, assim, com toda a vontade que eu tinha. E aí, a menina, assim, não deu, mas chegou perto.
Olá, Gisele.
Fala aí, Zanata.
Só pra completar essa chegada aí de ambos, eu tive ali que me segurar, principalmente nas questões, porque a do Chamorro, ele praticamente partiu decidido. O Celso tinha cantado a bola, eu já tinha conversado com o Chamorro na largada ali, em relação ao perfil da corrida, Então foi uma coisa ali que estava na cara, era uma corrida para o chamorro. A gente, pelo menos a gente enxergamos, né, Celso? No contexto que a gente contou de tudo que tinha ali. No Dallara, eu tive que me segurar um pouco ali para não comprar um pouco ali da emoção, falar alguma coisa. E, obviamente, aquela, às vezes, um grito, uma motivação a mais pode fazer diferença, né? E, às vezes, eu já pequei em algumas corridas, nossas aí por comprar ali uma chegada emocionalmente. Uma coisa que eu já comecei a melhorar bastante e tentar ser bem imparcial. A Gisele foi sensacional, você foi super guerreira. Gisele, obviamente, uma experiente nata, né, velho? Tem uma bagagem incrível. Ela soube usar as ferramentas que tinha em mão ali e fez muito bem. Mas, como eu te falei no começo, foi um segundo com gosto de primeiro.
Então, vamos
não, a
pontuar.
Gente nem te ouviu.
Lara, conta, desculpa te interromper, mas assim, conta um pouco. A gente vai falar da chegada, mas. Conta um pouco da prova no geral, como é que você sentiu? Porque tinham mais meninas ali, aí de um ponto ali, tipo, um pouco antes da última virada, que ficaram aquelas sete, acho que foram sete que ficaram ali, e aí deu uma definida, aí vocês ficaram se marcando. Eu só vou dar um crédito aqui para a galera que está entrando, e a Lara já fala tudo isso, o Maurício Papanel do Rio está aqui, o Nelson Constantino é o Soneirinha. O Danilo Leão sempre com a gente, o Carlos Alberto aqui, o Bike Resenha, que é o Valien, tá aqui. Eu até sei de cor quem são os caras, né, quando não põe o nome. O Messias Carvalho, Messias aqui, super gente boa, meu amigo. O Frosalino, que tá sempre aqui com a gente. Fernando Riego, que é o Ferris, está aqui também. O Douglas Navega tá aqui com a gente. A Gisele tá aqui também com a gente, ó. Pedro Bresser tá aqui com a gente. Quem mais? O André Machado, o Júnior. Juninho está entrando aqui. Ó, vão mandando aqui suas perguntas e tal. Lara, conta um pouco para a gente do contexto aí, como foi a prova feminina. Daqui a pouco o Chamorro conta da masculina, que era um pouco mais complexa, que tinha mais gente no pelotão. O das meninas também tinham muitas meninas, daqui a pouco era aquelas sete, né? Como é que foi tudo isso? Como é que você sentiu a prova, Lara?
Então, no começo eu sabia que ia ser difícil, porque as três andam muito, né? E era basicamente eu, porque a Ângela furou o pneu, era eu contra elas, né? Então, a prova no começo teve alguns ataques, mas eu, a Naná, também neutralizou. E quando foi chegando lá no final, naquela subida longa, né? Eu catei a ponta e falei assim, mas tem muita gente, né? Aí eu comecei a botar uma passada e as meninas começaram, algumas ficaram e acabou dando uma selecionada. Mas aí foi esse o intuito. E aí quando virou, aí começou realmente os ataques de verdade. As meninas da Lulu atacaram bastante e eu lá saltando, né? E aí fiz força, com certeza, lá com elas. E na chegada eu fiz questão de ficar na roda da Gisele, porque eu sabia que ela era ela que ia bater, ela esprinta muito bem, eu percebi que as meninas estavam trabalhando para ela na prova, né? Que
a e a Camininha, não era a Camininha que ia esprintar para elas, talvez, que arranca mais
então,
fora? Eu achei que eu botei até você, a Camininha e a Gisele correndo por fora, que eu achei que elas iam trabalhar para a Camininha.
Eu acredito que na Lulu, elas algumas provas elas definem que fulana vai ganhar e nas outras ciclana, e aí vai variando, né? E a Camininha esprinta pra caramba também, mas a Gisele também esprinta pra caramba. Então, as duas fazem pista muito bem, então dessa vez elas trabalharam pra Gisele.
E aí ficaram aquelas sete meninas ali, você falou, vou me agarrar aqui, vou vir pra chegada, e seja o que Deus quiser. Agora, falando da chegada, eu, olhando e narrando, comentando, eu não sou narrador e tal, enfim, eu estava ali no final das contas. Eu queria até passar para o Zanata, mas a gente perdeu o contato de fone. Eu até passaria para ele dentro, em cima da moto, narrar, que eu acho que ia ser muito mais legal. Mas eu falei assim, cara, foi um sprint psicologicamente cansativo, porque não acabava nunca. Eu acho que para você deve ter demorado uma eternidade. Aquele negócio que eu falei, cabeça a cabeça, roda a roda, e um negócio interminável e vocês jogando. Foi difícil, né?
Foi, com certeza. A gente partiu de longe, né? E eu acho que todo mundo na hora da chegada sentiu essa pesada na perna, porque ele descia e depois subia, né? Então a gente estava numa parte um pouco mais pesada. E aí realmente foi bem psicológico. E ver lá, e ela, e eu não passava, e não saía do lugar, e a gente, sabe, batendo guia. Foi legal.
Pô, que legal. Chamorro, no teu caso, dá uma, descreve um pouco, porque assim, eu vou lembrar a galera, né, sobre a prova, já a gente volta aqui para a Lara e para falar das meninas e tal, os takes aí das meninas ficaram bem legais aí durante a prova, né, fechando ali e tal. Eram menos meninas ali naquele grupo da frente, então era mais fácil identificar. No caso dos meninos, né, tinham lá 40, 50 caras, eu contei ali uns 45 ali naquele pelotão que acabou praticamente fazendo a prova toda junta, né? E Chamorro, para mim, na minha percepção, era muito difícil sair uma fuga, porque na Bandeirantes é um lugar muito aberto, venta de tudo quanto é lado. Todo mundo que tentou, inclusive você, sentiu que o negócio ali era complicado, parece que ligava um ventilador de cada lado, é ou não é?
Sim, eu quando largou a corrida, já pegamos um vento na cara, assim, falei, nossa, tá pesado para andar na Bandeirantes. Vamos ver na volta. Falei, na volta talvez esteja vento nas costas, talvez. Tem que ficar mais esperto ainda, porque enquanto está pesada a corrida, você controla. Se não sair uma fuga grande, o homem tem que estar muito forte para andar sozinho, um, dois, três atletas. Falei, vou esperar até a volta. Na volta também estava pesado, quando viramos lá na parte perto da marginal, na primeiros quilômetros já. E tivemos uma tentativa de fuga, assim, quando saía dois, três caras, mas eu fechava o gap rapidinho. E quando saía um, dois, eu deixava, porque voltava sozinho para o pelotão, porque o pelotão grande na descida embala muito. E dois caras escapados numa descida, se não andar acima de 60, não vai embora. O pelotão descia a 60 sem pedalar. Então, falei, esse aqui vai chegar no sprint, é só tampar os buracos certos, não deixar sair uma fuga muito grande. E era um jogo de gato e rato. Um me marcava, ficava de olho em outros atletas e assim fui até o sprint. Achei que teve muitos desgastes de alguns atletas da Pedal Power que sentiram um pouco no final, que isso me favoreceu bastante para eu conseguir controlar a corrida nos últimos quilômetros. Me surpreendeu Renan Couto, que deu uma sapatada faltando um quilômetro e meio. Eu falei, cara, se ele chegar, eu já estava preparando uma sapatada, falei, eu tenho que chegar nele e já passar direto até a chegada, e que seja o que Deus quiser. Eu estava de olho assim na leitura, estava na mira, falei, ele não vai chegar porque é muito magrinho, vai faltar potência na descida e no plano, mas na subida ele abriu bastante, viu? Atrás rolou na política ali, um só olhava, esperava a minha ração, falei, eu não vou me mexer, só se é para atacar, vou atacar na descida ou no plano, onde é meu forte, e principalmente com a relação que eu estava, que estava com uma relação pesada, né? Isso aí, assim que...
E o ataque que mais te botou medo foi esse do Renan, porque abriu Renan, mais, né?
Do Renan, não, porque os outros saíam rápido, mas o pelotão ficava ali cocinando, eu ficava na leitura, na mira, no campo de visão, em qualquer momento eu dou uma sapatada e encosto rapidinho, que foi o que aconteceu várias vezes. Mas o do Renan abriu assim, mais de 200 metros, e tipo, faltava um quilômetro e meio, o pelotão só na política, falei, caramba, eu vou ter que perseguir o cara. Aí deu certo que os caras se arrumou aí, os atletas começaram a perseguir. O Renan acho que sentiu no último quilômetro, 800 metros, ele sentiu um pouco e a gente passou por ele, né? Aí quando passamos por ele, já falei, bom, último quilômetro, eu já tenho que assumir a corrida aqui, ninguém mais pode sair. E que foi o que eu fiz, só olhando e esperando a hora do sprint.
Mas o Bigai ainda tentou uma acelerada ali no final, não foi?
Tentou, mas já estava a figurinha marcada, estava já sobre a mira de outros atletas, eu sabia que estava na mira de outros atletas, já estavam sendo marcados por outros atletas, então onde os outros vão, eu ia junto. Mesma coisa, se eu sair, os outros iam vir junto, então eu só segui o fluxo. Abri um pouco porque ele é potente para arrancar, mas o pelotão vinha perseguindo ele já rápido.
E uma coisa, aqui está o ataque do Renan e tal, se tem mais um ou dois com ele, aí seria problema, né?
Se tivesse mais um para ajudar ele, principalmente na descida, ia ser um problema. Mas se tivesse mais um saindo com ele, eu já ia me mexer para sair junto já. Eu não ia deixar. Porque já está dentro de 1,5 km, é uma zona que já não posso mais especular. A decisão já tem que ser na hora, tomada de imediato.
Mas você podia não se desgastar demais e os caras virem de roda e depois... Também tem não. Essa, né?
Não, aí vai dar uma sapatada seca para seguir, vai ter que fazer força também, né? Se eu desgasto, eu tenho certeza que o da trás vai desgastar também. E vai ser para todo mundo igual.
É, porque tinha um gap para fechar, né? Mas foi realmente... E o Zanata, né, Zanata? Você ficou emocionado ali na hora, porque era você que estava nessa moto aí da fuga, né? E você acabou ficando emocionado, alguém falando do Renan e tal. E o áudio, graças a Deus, estava funcionando nessa hora. Foi legal, não foi, Zanata, do ponto de vista de quem está ali comentando, narrando?
Ah, foi sensacional, Celso, porque não faz muito tempo, eu fiz um treino com vocês, aí, o pessoal aí dos Pambrother, né? A gente trombava aí na Bandeirantes, na Anhanguera, Bandeirantes, e um desses treinos eu acabei sobrando junto com o Renan, né? E eu não tinha nem intimidade com o Renan, e era o Renan do Couto, cara, que estava lá sobrado comigo. Na verdade, ele sobrou, eu sobrei depois, né? Que vocês, quando vão para a rodovia, vocês não olham para trás, e quando vê que o nego está sobrando, aí é que vocês apertam mesmo, então só vai quem tem. Deixa jogado de verdade, velho. Fica lá para os lobos. E aí ver o Renan fazer, dar aquele ataque, ver a evolução dele do lado, eu me senti ali, caramba, cara. Sabe, teve um pouco, eu me senti muito bem, eu me senti bem, feliz por ele, pela evolução do Renan, e ver o quão realmente a gente, com treino, com dedicação, a gente consegue, cara, né, obviamente, dentro das nossas regularidades, andar do lado do Chamorro, andar com Bigai, com Serpa, com aqueles homens que estavam ali, né, com uma certa regularidade de treino, e o Renan conseguiu isso. Então, cara, me emocionou bastante, Celso, ver esse ataque. E, verdade, cara, me assustou, né? Fiquei assustado com... Eu senti realmente, cara, vai faltar potência ali, aí o pelotão vai começar a reagir, mas, de fato, foi a fuga, né, do evento, a fuga da corrida, ele acabou roubando a cena a dois para a chegada, velho. E eu falei, meu Deus do céu, se o pelotão política lá atrás e jogar na mão do Chamorro, porque eu já tinha feito a leitura ali, o Chamorro já tinha neutralizado pelo menos 3 fugas forte, ele já tinha neutralizado, irmão. Levou o pelotão na roda e não deixava a fuga vingar. E naquela ali, o Renan meteu 300 metros. Eu falei, cara, para tirar 300 em 2000, cara, vai ter que fazer uma força desgraçada. Aí, em seguida, assim que encostar, meu, já vem para chegada, né? Aí o pelotão reagiu, se movimentou lá atrás, veio. Nisso daí, o pelotão já veio para chegada. E aí, azedou pro lado do Renan, mas o trabalho dele, com certeza, foi sensacional, cara.
Mas esse vento todo que bate de tudo quanto é lado, com certeza, só eu até falava, não é a melhor estratégia sair sozinho. É, tipo assim, ele tem que atacar e tal, mas poderia ter combinado com alguém. Se tiver, isso também, né, o Chamorro e Lara, né? Faz parte da experiência do atleta. O Renan está numa fase de crescimento, mas assim, o que eu acho que ele devia ter feito era combinado com alguém que não tem sprint também, já que ele está correndo lá para... all-in, né? Ou dá ou não dá, ou ganha tudo ou não ganha nada, mas podia ter combinado com alguém ter saído junto, né?
Se tivesse combinado com alguém para sair junto, ia dar trabalho. Se a chegada continuasse, se fosse chegada em alto, subindo, mesmo em falso plano, acho que ele tinha chance de chegar, sim, porque o que prejudicou bastante ele foi a descida mesmo. A descida ele já não tinha potência para descer. E como eu te falei, você tem que descer muito rápido. Se você está subindo a 40, você tem que descer a 65, porque o pelotão embala demais. É uma subição muito grande que o pelotão pega no vácuo e todo mundo entra na onda e começa a remar, começa a rodar e o pelotão começa a embalar e não para. E foi o que aconteceu. Faltando 15
metros. Nos últimos quilômetros era só descida, né? Também.
Foi para vocês assim que você sentiu também, Lara, que... Bom, é que o pelotão de vocês estava mais definido, ali as meninas tinham 7, se eu não me engano, e ali era uma marcação meio mulher a mulher, né? Era, aqui vão embalar, e as meninas da Lulu estavam em superioridade numérica, né? 3 ali, e 3 meninas fortes, né? E outra, o problema que eu acho ali, você tinha mais certeza que a Gisele, eu tinha mais certeza que era a Camininha. Mas tinha um problema de quem vai sprintar, eu marco quem. Você tomou a atitude certa de ser a Gisele. de marcar a Gisele, pelo que você falou, mas poderia ter sido a caminhinha, era meio complicado, apesar do pouco número de meninas ali naquele pelotão que ficou mais compacto no final, não é, Lara?
Com certeza poderia ter sido a caminhinha, com certeza, mas a gente no pelotão, a gente percebe quando a pessoa está trabalhando para outra, então a caminhinha está com muito, se desgastou muito, sabe? Então, era mais nítido que ela estava trabalhando para a Gisele. E quando elas pegaram a ponta do pelotão para embalar para a chegada, aí que eu não tive dúvida mesmo. Né? E a Gisele ficou lavada, não tive dúvida mesmo. E eu marquei ela.
Que é, tá certo. Então, você teve uma ótima leitura. E esse pelotão dos marmanjos aí que juntou, separou, a moto veio, não vai, como é que foi? Foi tenso aí o negócio?
No começo, eu pretendia escapar, eu pretendia, porque eu não sou sprinter, eu me defendo, eu pretendia escapar. Mas quando eu vi que juntou os homens e tudo, e a gente atacava, e os homens iam buscar, a gente ficou tipo, e aí? Entendeu? Tipo, não dá, né? E aí, quando realmente separaram, pra gente foi um alívio, porque a gente não tava... A gente preferia que fosse só a gente, entendeu? A gente preferia que fosse só a gente. E, para mim, acho que foi a melhor coisa, porque senão ia embolar a chegada e tudo, poderia ser mais nervoso, né?
Pô, que legal. E o Felipe, acho que tem uma mensagem aqui do pessoal que patrocina a gente. Vamos botar, e aí a gente volta com o segundo bloco aqui, para a gente perguntar mais coisas e ver a percepção da galera sobre a rodovia, uma prova que é um estilo um pouco diferente do que o Chamorro está acostumado, do que a Nara está acostumada. Aqui em São Paulo, porque o contexto é geralmente provas de circuito, poucas provas na estrada, e essa eu acho que para o ano que vem, eu acho que cabe a gente ter a presença das equipes. Aí o contexto muda completamente, a gente vai falar sobre isso logo após o Felipinho colocar aqui nossos comerciais e dar aqui também o crédito para a galera. Tem muita gente aqui que mandou a mensagem, tem mãe de gente que está aqui na live, pelo que eu entendo aqui, eu não conheço a mãe, mas eu acho que é, né? E já a gente vai falar sobre isso também. Põe aí, Felipinho.
Chegou o One. Um alimento, múltiplos benefícios. Criado pela natureza. Aprimorado pela ciência. Pura vida.
Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou para você e lançou o Bici Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte, que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um Bici Sura para sua bike e pedale mais leve.
Love your soul, love your body, love your nature, follow the sun, love your freedom, love your nature.
Pura vida.
Voltamos aqui, ó. Legal, ó. Vou dar crédito pra galera que mandou mensagem aqui. O Joab mandando aqui um boa noite pra galera. O Daniel Leão falando, ó. Quando o Renan começou a agradecer, principalmente ao Celso, por ter sido responsável por ele competir de bike, o cururu engoliu o choro. Eu choro pouco, né? Mas é muito legal ver o Renan andando. E eu fico mais contente ainda sobre o depoimento do Chamorro, né? Falando, pô, o ataque que eu mais tive medo ali, né? Tudo bem, a coisa estava meio sob controle, o Chamorro é um cara muito esperto, inteligente e forte, né? Mas eu fico muito contente de ele ter falado e ter percebido isso, que é a realidade, né? O Renanzinho tem evoluído muito, a gente treina quase todo dia juntos aí e dá para ver. O Eduardo Lobo aqui deixou de filmar a chegada do Chamorro, que pena, não entendi, a chegada tá filmada lá. A Carla Bittar é sua mãe, Nara?
É, minha mãe.
Ah, então tá, porque, pô, filha, você é muito guerreira, parabéns, você é uma mega campeã, que legal, tua mãe tá aqui. Eles estão em Manaus? Você é de Manaus, né?
Ela, na verdade, está morando no Rio de Janeiro agora.
Ela morava mas você é de Manaus, né?
Sou. Eu nasci aqui, mas morei minha vida inteira lá. Mas sou de lá.
Tá. O Rani Bittar, é isso? É isso?
Carla.
Não, mas tem um Rani Bittar aqui. Feliz de ver quem que é o Rani Bittar? É parente?
Não. Não é igual, mas não é parente. Ela é amiga.
Ah, que legal. Coincidência aí pelo sobrenome. Mandando aqui para você.
Claro, né?
Celso, boa noite. A Rani Bittar aqui também. Sentindo falta da Gisele na live. Cadê a Gisele? Ela foi campeã? Sim, ela foi campeã. Eu não falei com a Gisele hoje, mas pelo que eu sei, toda terça-feira elas têm lá um evento lá que é o Esmalte Graxa, se eu não me engano. Eu achei que ela não que ela tivesse evento. Se não, a gente põe na próxima live. A Gisele está sempre com a gente, está sempre aqui. O Catracas está aqui também. O Juninho falando aqui, tirando um sarro do Chamorro, né? Fala para o Chamorro que na próxima eu estarei lá e vou para o sprint. Você conhece o Juninho, né, Chamorro? Aquele pequenininho, né? Gigante. Ó, toma cuidado com o Juninho, então, ele tá falando, hein?
Perigoso, ele vai derrubar, né?
Olha aí, Juninho, daquele tamanho, né? Pedal analógico, tá com a gente. Ariane tá aqui também. Lara, monstrinha, você arrasa. Olha aí, ó, a galera entrando. O Barreiro 81 também aqui. O Marco Antônio Ferreira, falando uma prova sensacional, poderia ter mais com a ajuda da CCR. Então, e sobre isso aí, André Long está aqui também, Machado, amo muito essa guria, está falando aí da Lara, está com a moral aqui, hein, Lara? O Pedro Bresser está aqui, parabéns, Chamorro e Lara, mandando um beijo aí para vocês e tal. Então, eu queria até falar sobre isso, né? Falar até com, botar para o Chamorro aí e a Lara também. No masculino, principalmente, a gente tem um número de equipes maior e mais meninos ali nas equipes, né? O feminino também tem algumas equipes, não são tantas, infelizmente, como o número das equipes do masculino, e também quando tem, não são tantas meninas, né? 7, 8. E aí, eu vou jogar para o Chamorro essa primeira, a Lara também comenta, depois eu inverto. Um contexto, Chamorro, com uma prova, com uma equipe, se você tivesse a sua equipe, sei lá, Taubaté, entre outras equipes aí que temos, Santos e tal, né? O contexto da prova, primeiro, fica muito mais rápido, creio eu, porque as equipes vão trabalhar e tal. E segundo, o contexto tático é completamente diferente, não é, Chamorro? Fala sobre isso.
É diferente, sim, por altimetria da prova, que é pouco, é uma estrada rolada, que é praticamente com uma equipe ou com uma equipe para esse tipo de prova, provavelmente vem para o sprint, então tem uma equipe toda em função para trabalhar para mim. Das equipes que não tem sprint, vamos procurar essa alternativa de atacar, fazer fuga, de atormentar, tipo a minha equipe que vai trabalhar para mim. Às vezes acontece que está uma fuga que é interessante para a gente, que a gente está em número maior em uma fuga e a fuga vinga, né? Então, saímos com um plano A, mas durante a corrida pode mudar a estratégia e executar um plano B. Isso é o que nós sempre saímos na cabeça. O plano A, qual é o plano A? Vamos vir para o sprint. Deu errado? Vamos, plano B. Qual é que é? Tem alguém em fuga, alguém que seja rápido, alguém que possa definir a corrida também. É assim que a gente trabalha.
Tá certo. E no caso das meninas, Lara, não vieram ali o Hélida, outras meninas ali que podiam talvez vir ali para a chegada. Você acha que ia mudar muito se viessem mais equipes? Eu acho que principalmente ia mudar para você, que você não ia ter que saltar tanto, né, com as meninas da Lulu lá. Mas, no geral, você acha que ia mudar significativamente ou não ia mudar tanto o contexto, fora o teu caso particular na briga ali, né, com as Lulus? Como é que ia ser?
Ah, com certeza. A corrida das mulheres acaba sendo mais mental do que realmente fazer força, ela conta. Mas como o número de equipes sempre é menor, independente da corrida, o número de atletas também é menor, então a gente acaba muito se estudando.
Tá sem áudio, eu não sei se alguém tá sem áudio também.
Acho que cortou o áudio da...
Da Lara.
Da Lara. Lara, você tá ouvindo a gente? O áudio
dela... Não tá ouvindo, porque ela tá continuando falando.
Eu acho que talvez tenha saído o plug ali do... Pelo que deu pra entender. Tá ouvindo, Lara? Tá ouvindo? Não, ela vai voltar. Lara? Voltou? Não voltou. A gente não está te ouvindo, Lara. Não sei se você está ouvindo a gente. Você está ouvindo a gente? Faz assim, ó, por favor. Não, ela não está. Eu acho que ela não está ouvindo ali. De algum problema técnico ali. Ela estava contando sobre a prova. Ô, Zanatinha, e aí? Como é que você acha que ia ser uma prova com as equipes ali, todas as equipes? Quem sabe o ano que vem, com a próxima prova, parece que a data vai ser para dezembro, eu falei com o Décio hoje, e eles estão querendo mudar, eu posso até adiantar aqui e tal, acho que não tem segredo nenhum, viu, Chamorro? Possivelmente a prova vai ser uma volta e meia, que vai dar em torno de 100 quilômetros, larga legal. No sentido contrário, vai até o retorno lá no 49, depois volta até São Paulo, aí é mais uma volta, né? Então, uma volta e meia, e eu acho, né? Porque aí não teve tanto tempo de divulgar, teve um problema ali burocrático, Artesp, DR, não sei o quê, bom, conseguiram resolver, e aí a prova acabou, era para ter sido em agosto, aí foi jogada agora para final de outubro, e então eu acho que só tende a crescer. E outra, a segurança que se tem numa estrada dessa, do jeito que a prova foi disputada, é fantástica. Que você acha, Zanatinha, aí, com o contexto com várias equipes, se ia ser bem diferente ou não?
Ah, com certeza, Celso. Olha, veja bem, o que a gente tinha ali estava muito bom, os meninos estavam num nível sensacional. Hoje, Celso, você sabe, o profissionalismo e nós que somos amadores, né, os meninos ali, a dedicação, os treinos evoluíram muito, o equipamento melhorou muito, né, o conhecimento está muito mais fácil, então isso deixou a balança meio que equilibrada. É claro que a experiência de décadas do Chamorro, né, dos profissionais que estão ainda rodando, elas vão fazer diferença, né, ali numa decisão, mas para o que nós tínhamos ali, a gente ainda consegue extrair dos amadores. Veja bem, essa é a minha concepção. Eu acho que até para ele, para os profissionais, como o Chamorro, deu uma equilibrada na balança, fazendo com que eles tomem mais cuidado. Ou seja, hoje não dá mais para amarrar cachorro com linguiça que nem eles faziam antigamente, né? Saía lá fazendo a limpa, limpando nos estados, pegando tudo que tinha, né? Hoje está muito mais equilibrado. É claro que com as equipes ali, com a Swift Carbon, com Santos em peso ali, equipes de outros estados, né? Cara, ia dar mais trabalho, ia favorecer, se eles, como o Chamorro mesmo colocou, se não tivesse um sprint ali, ou seja, cara, vamos tentar sair, porque se for pro sprint, o Chamorro tem uma vantagem, ninguém quer brigar com ele na chegada, então, velho, vamos tentar. Ia obrigar as equipes a trabalharem mais e a dar uma dinâmica diferente no evento, mas, como eu falei, sem desmerecer, obviamente, todos os meninos que estavam ali, que tiraram muito forte o evento, foram muito capazes, né? E alguns deles eu treino, como o próprio Fernando Luz, que acabou neutralizando também algumas fugas, né, lá dos Cobra Kai, fez um trabalho sensacional, e é um rapaz aí de praticamente 50 anos, chamou dando risada aí, ó. Só porque eu falei Cobra Kai, né?
Cobra Kai sempre na mídia.
Cobra Kai sempre na mídia, velho. O pau torando, tem um Cobra Kai no meio, velho.
Movido.
E aí, aí, dona Lara? Fala aí, ô Zanatinha.
Essa foi a minha percepção, então, em relação a isso. Aí tem uma equipe, as equipes formando lá. Eu acredito que para o próximo evento, com a cobertura que a Bike Hub conseguiu dar, a gente trabalhando ali, cara, isso vai fomentar muito, né? Vai dar uma outra dinâmica e, cara, a gente só tem a colher com isso. Agora, Celso, eu queria aproveitar, sem perder o fio da meada, que eu ia fazer essa pergunta no bloco passado, mas você acabou atropelando, não deu para me fazer. Eu vou fazer agora para o Chamorro e para a Lara também, que essa pergunta, Celso, ela vem até do que eu ouvi você pedindo, tá? Em relação à chegada, Celso, para o Chamorro e para a Lara, você acha que estava justa aonde ela estava ou dava para levantar mais 100 metros, 200 metros? A princípio foi uma lebre levantada pelo Celso, junto com o Décio lá. Lembra disso, Celso?
Eu falei para botar a chegada uns 300 metros para cima. Eu acho que ia ser mais seguro, principalmente. Claro, a pista é muito larga. Assim, dá para ter enrosco até numa pista dos 500 metros de largura. Mas como a pista é larga, tudo bem, propicia menos isso. Agora, se fosse uns 300 metros, ia ser mais tática ainda. Porque a hora de arrancar, né, Chamorro e Lara, eu acho que ia ser mais complicado ali, porque ia desacelerar e aí, meu, ia sair mais paradinho, não ia sair com tanta velocidade, é ou não é?
A chegada com 300 metros subindo já vira outra chegada, já é uma chegada não de velocidade, em si já de potência, de força. Aí sim que não pode errar o time, se você errou o time, já era. Então tem que ser um cálculo de sprint, principalmente se você está meio ofegante, não errar o time. E normalmente, pela falta dessa equipe, que havia um ou dois atletas de cada equipe, fica muito política a chegada, muito embolada, principalmente na subida. Então, tipo, aí é uma loteria. Não pode ficar preso e tem que dar essa patada para chegar, porque piscou, perdeu.
É isso aí, Lara. O que você acha, com 300 metros para cima, ia te ajudar ou não na chegada?
Ah, não tem como saber, né? Não tem como saber, mas é isso aí que o Chamorro falou. Tem que ter o timing bem certinho e a marcha também tem que estar perfeita, porque às vezes você desce e aí começa a subir, vai pesando e aí você tipo, vai sprintando e vai começando a pesar mais ainda. Então tem que realmente fazer tudo certinho.
Tem muita gente perguntando aqui, já responderam aqui, mas da onde é o Chamorro? Chamorro é argentino, né? Da onde que você é? Qual a tua cidade, Chamorro?
De La Plata, província de Buenos Aires. Minha família mora a 50 quilômetros de Buenos Aires.
Sim,
cidade do Rio de La Plata, tudo plano, venta muito, frio, calor.
E velódromo, tem velódromo lá?
Só em Buenos Aires temos 12 velódromos, só alrededor aí em 50 quilômetros. Há mais velódromo que shopping.
E curiosidade, né, até a gente tocando nesse assunto, na tua cidade tinha velódromo ou não, ou é só em Buenos Aires?
Só em Buenos Aires, mas dá 50 quilômetros. Em Buenos Aires, aí tipo uns 5 ou 6 velódromos em menos de 10 quilômetros, um do outro, perto do outro. Lá é muito circuito de ciclismo.
Isso.
Circuito de 1 km, 1,2 km no máximo, que todo mundo corre com as bikes de pista, catraca livre e um freio. Então, há muita corrida de circuito. Por isso que a Argentina é muito forte na pista, tem bons velocistas. Já desde criança, os pais já levam para correr de bicicleta, jogar bola, tudo no mesmo lugar, no mesmo parque. Então, você corre, vai jogar bola, faz tudo esporte. Todo tipo de esporte. E você começa com uma bicicleta simples, de ferro, de cromo, com uma catraca e um volante só e um freio. Não precisa ter um investimento muito alto. À medida que você vai tomando uma escolha no esporte, aí você vê se seu pai vai fazer um investimento em comprar uma bicicleta, se vai te mandar para o futebol, para o basquete, para natação, para onde você decidir tomar seu rumo de esporte, né?
Muito bem, isso é muito legal. E tem algum velódromo mais didático? Vou explicar. Eu acho que o que falta aqui é um velódromo didático, que seria tipo um velódromo de Roubaix, um velódromo de 500 metros, com pouca inclinação, largo, né?
Caramba.
Olha, podia até ser um piso mais abrasivo, tal, é só ruim quando cai, né? Mas eu acho que esse tipo de velódromo aqui no Brasil,
É o que ajuda.
principalmente em São Paulo, seria aquele para dar aquele impulso, porque você pode fazer várias provas ali, dentro do velódromo, até para a criançada, e também para os marmanjos, mas ele podia ser utilizado para treinos, porque é um velódromo grande, então muita gente
Sim.
pode andar. As pessoas poderiam andar com a bike de pista ou a bike de estrada, tal, não sei o quê. Tem algum velódromo desse, dentre esses 12 aí, ô Xamu?
Sim, em Buenos Aires, do lado do aeroporto, do Aeroparque, inclusive falando para a galera que vai, às vezes, visitar Buenos Aires, pedala, que anda na pista, que tem experiência, grudado do aeroporto de Aeroparque, em Buenos Aires, bem no centro da cidade mesmo, tem um circuito que se chama KDT, que tem um circuito de 1,2 km com as curvas bem peraltadas, e no meio desse circuito tem um velódromo de 333 metros, que não é tanta parede, é mais, vamos falar, planinho, que é para todo mundo andar, aprender a andar de bicicleta, por isso que as crianças já entram no velódromo ou andam no parque de fora, no circuito de ciclismo. Então é solamente de ciclismo. Depois tem os outros campos de tênis, de natação. E é assim que a galera começa lá, né?
Isso aí, Zanatinha, falta aqui, porque eu acho que ia introduzir principalmente a molecada. A minha formação em ciclismo, quando eu comecei a competir e tal, sempre foi na pista, porque o meu irmão se destacou lá, velódromo, foi campeão pan-americano, foi para a Olimpíada, etc, etc. E eu me espelhava muito nele, passei a minha adolescência praticamente nesse velódromo da USP aí e tal, depois fui trabalhar tal, esquece, aí não dá mais para você coordenar as coisas. Mas eu acho que isso falta. E outra, né, o Chamorro, eu não sei a Nara se já teve oportunidade assim de andar mais na pista, mas as percepções de um atleta de ciclismo e os aprendizados que você tem na pista com a catraca fixa, sem freio, tendo que usar a física, as paredes, né, ou para ganhar altura e depois ganhar velocidade, ou para perder velocidade no momento lá de divisão ali de pelotão, faz muita diferença, né, Chamorro?
Faz, te dá outra dinâmica, leitura de corrida, visão, experiência já de criança. As crianças já são, na Argentina, são espertas já de criança. Você vê a viveza, como que são inteligentes para correr, se estudam, se atacam na hora certa. Já as crianças de 10, 12 anos já correm em equipe junto, como se fossem gente grande. E estou falando de um país que já foi uma potência e hoje em dia está parecendo uma Venezuela, mas o ciclismo continua.
Infelizmente, né?
Temos circuito de ciclismo, circuito de 1 km de circuito, que as curvas são como uma parede assim de velódromo. Então a galera pode soltar as crianças para andar, as pessoas de idade, as mulheres, todo mundo pedala. Então você já cria uma cultura já de um aprendizado já vem de criança.
E aí, Nara, você acabou tendo oportunidade de andar em velódromo e ter essa experiência, e se você andou, você teve essa percepção que eu estava falando, o Chamorro assinou mais do que embaixo? Fala aí, Nara.
Então, eu já andei de bike de pista e já andei em velódromo, mas eu nunca andei de bike de pista e velódromo. Então, eu ainda não tenho essa percepção, mas esse ano estou querendo, esse ano que vem, querendo focar para o brasileiro de pista. E aí vou começar a realmente treinar. Vamos lá.
Então, a pista, né? Você já andou, o Cururuzinho? Já? Na
Eu
natinha?
só vi leves passagens, nada que viesse agregar, Celso. Não tive oportunidade, cara. Leves passagens. Então, eu sei que a experiência de quem anda em pista, quem rodou em pista é outra. O cara fica muito mais ligeiro, muito mais rato, sujo, sabe? A percepção, ele não tem tempo para pensar. É agora ou é agora, velho? Né?
Eu só vejo o Chamorro dando risada aqui. Se a gente liberar esse cara falar as coisas que ele fala normalmente, meu, a gente vai morrer de rir, mas a gente vai tomar processo um atrás do outro. Eu não é, Chamorro. Ai, caraca, meu, se deixar. Ó, eu tava preocupado, falando agora aqui, né, tricotando com vocês, né? Eu estava meio preocupado, porque eu falei antes, a gente almoçou aqui no sábado, né, o Zanatinha? A gente almoçou, eu falei, cara, pelo amor de Deus, né? Seja o Zanata, eu quero que você seja o Zanata. Mas cuidado, né? Ele só soltou um no começo ali que apareceu, acho que não sabia nem que estava no ar e tal, mas só foi um que eu vi aqui depois na transmissão, logo no comecinho. Mas aí eu falei um, porque depois eu ouvi toda a transmissão, né? Eu lembro e tal. Nessa hora eu estava com um problema no áudio lá no começo, mil problemas a gente teve, foi solucionando durante a prova, mas conseguimos dar o recado e tudo mais. Mas, cara, eu tava assim, cara, tenso, né, chamou, né? Não é fácil, né?
A tem que começar a transmitir, acompanhar os pelotonzinhos quando tiver e tratar de falar um português mais... mas...
Não, mas, cara...
Não falar um português, um português raiz.
Da rua,
português.
Não português só da rua, mas o mais polido, né?
Vou falar um português político.
Mas, ó, acabou a prova, duas coisas.
Mas
foi, né?
Foi muito bem. Essa, né?
Foi bem, não, e outra, a gente teve alguns problemas técnicos com o som e tal, e o vento, e não sei o quê, que a gente, nas próximas, a gente com certeza vai resolver, coisa fácil, assim, mas, no geral, a gente conseguiu botar o plano para funcionar, mas cara, eu a hora que acabou, eu fiquei alegre de ter acabado, ver a vitória do Chamorro, a Lara em segundo, a Gisele que ganhou e tal, e foi muito legal, mas e também aliviado, porque a gente conseguiu dar o recado, o Zanata foi perfeito, na próxima, a gente tendo oportunidade, a gente vai botar o Dago junto falando também, então vai ter a moto das meninas, a moto dos meninos, independente de quem esteja onde, não importa. A gente falando umas abobrinhas lá no estúdio, etc., mas... e depois entrevistando as pessoas que ganharam e tal, como vocês estiveram lá comigo e tal. Mas foi bem legal, mas eu confesso que eu estou até hoje me recuperando psicologicamente de tensão, né? Que a gente fica ali. Vocês correm, jogam toda a energia ali. Eu preferia ter 20 vezes ter largado na prova, é verdade, do que ter transmitido, porque eu adoro transmitir, eu adoro correr, o meu plano era largar com a câmera, né, com a câmera 360, eu testei tudo, mas na hora a gente não se sentiu tão confiantes assim, o Filipinho que está aí atrás das câmeras, que vocês falaram com ele fora, a galera aqui conhece o Filipinho e tal, mas a gente não se sentiu tão confiantes, né, de eu estar na prova e não estar lá ajudando, porque eu conheço um pouco dos sistemas, e principalmente o Filipinho, mas eu consigo dar a ponte para o Filipinho e tal. Então, assim, eu vou confessar que mil vezes, naquele momento, e para o físico e para a cabeça, ter competido. Na próxima, eu acho que vai dar certo. Agora, uma pergunta para vocês dois aqui, né? Você vai competir o Storm Rider aí, que é daqui a duas semanas, Lara?
Eu acho que não.
Não, que é não esse domingo, o outro que é aqui na Marginal. Você vai, Chamou?
Sim.
É bom.
Acho vai, que já está lá escrito.
Se a Canondei patrocina, acho que sim, tem que correr.
Você vai, ou Zanatinha?
Ah, só até o momento não tive nenhuma resposta, não dei nenhum feedback para a equipe lá para Pedal Power, né? Até porque seria um percurso que é bem minha característica, Chamou dando racional.
Se encaixa na tua característica essa corrida, Zanata. Eu acho que a Pedal Power não está te escalando. Que não tinha te escalado domingo, tudo bem, mas nessa corrida tem que te escalar. Um sprinter, né? Tanta gente para trabalhar.
Pega a roda do Chamorro, pô! Já tá aí o recado, caramba!
Como é que você agarra numa roda dessa, meu amigo? Tem muita potência, cara, entendeu?
Ó, sabe onde você vai ter que andar? Onde a gente acabou de falar, na pista, é ou não é, Chamorro?
Se você andar na pista, Zanata, vai ficar um buchão.
Tá ligeiro,
né? Vai ficar um CO2.
Tá vendo? Ó o recado aí, ó. Pegar uma pisteira, uma fixa, né? Põe um freinho e vai pra rua primeiro, lá pra ciclovia. Dá uns tirinhos. Primeiro, percepção de como é andar com a fixa. Se você parar de pedalar, bicho, ela te joga no chão e te mata. Aí você vai de cabeça no chão. Você dá aquele tranco assim e blum. Não pode parar de pedalar.
Francamente, né? Eu acho que não tenho mais idade para encarar isso. Não vai dar tempo, cara. Entendeu? Eu acho
claro
não,
que. Não, verdade. Dá. Claro que dá. Chamou, fala para ele aí, cara.
Uma vez amigão, que fiquei tá machucado dessa forma, cara. A segunda-feira já tá aí, é o dia seguinte, entendeu? É, eu acho que dá pra gente tirar um pouco disso daí, dessa, de toda essa jogada, essa jogatina, da forma que a gente já faz a marginal ali, aí, pulando na carreta, pulando um carro, sabe? E pula buraco, passa por cima de cachorro morto, entendeu? Só que com a bike normal.
Então, mas, bom, se o cara faz rachão do Milão e não sei o quê, e o cara acha que andar na pista que vai ser que ele tá velho para andar na pista, pelo amor de Deus, né?
Fala aí. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já praticamente viajei o mundo todo. Ciclista que anda em São Paulo no rachão ou no trânsito de São Paulo, anda em qualquer lugar do mundo. Tá resumido.
Tá vendo, ah, tá, Zanato? Tá vendo aí, Lara? Ó o recado. Então, ó, a Lara anda no trânsito de São Paulo, só tá faltando a pista, ó. Vai lá nos conselhos da Gisele, fala com ela aí nos bastidores e tal. Tudo bem.
Não, mas é isso mesmo.
Vocês são de equipes aí contrárias, mas eu acho que, no final das contas, eu até achei muito bonito, né? No final da prova ali, vocês lá brigaram e tal, foi por menos de meia roda, e vocês já estavam conversando ali, mesmo uma ganhando, a outra ficando em segundo por pouquinho, mas vocês já estavam ali na resenha, e eu acho que até pelo lado da Gisele, que tem lá assessoria, não sei o que e tal, que desenvolve muito isso, né? Eu acho que ela, mais que ninguém, que ama lá a pista, que a gente já viu vários relatos dela aqui, ela vai ficar super contente de uma menina com a tua categoria, com a tua qualidade, né, ingressar na pista. Tanto é que muitas vezes, né, faltam meninas para compor um quarteto, faltam meninas para compor uma... Bom, a velocidade olímpica ali já são duas e tal, mas principalmente num quarteto, ou até fazer uma Madison, né, que você tem que lançar ali uma menina, treinar, e até para treinar, porque é uma coisa é treinar com os meninos e tal, mas as meninas treinarem juntas ali, até em Caieiras, que é o velódromo mais perto, ou aqui em Indaiatuba, né, que agora tem o velódromo, pô, eu super aconselho você, Lara, porque o Zanata não vai mais, ele disse que tá velho e tal, então deixa ele parar, né?
A Lara tem 23 anos, 22 anos, porra, eu tenho 20 anos a mais que a Lara.
Pô, e eu? E então, você? Vou nem falar.
E eu?
Eu tenho 52, então... Silvio. Fala aí,
ano que vem, já não é segredo para ninguém que eu vou fazer quarteto com elas. Vou fazer quarteto.
Oh, legal, legal.
É, já o pessoal do Pedapau já sabe. E aí, nas próximas semanas, a gente deve começar a treinar lá. E o Vitão já tem uma bike para me testar. E aí, a gente vai começar os treinos na pista.
Pô, legal, que legal. Parabéns, hein? Obrigada. Eu mais te apoio.
Eu não sabia.
Você não sabe de nada,
Zanato.
Você não sabe,
não.
Fica sabendo tudo depois,
cara. O pessoal faz as coisas, tudo nos bastidores, fica quietinho. Mas vem cá, só para me entender. Vai ser apenas na pista ou é uma mudança definitiva?
Não,
Lara? Eu não entendi.
Na pista. Oh. Só. Isso.
Ó, a preocupação do Zanato. Aí já tá perdendo a soldada ali, ó.
O Jonathan já sabe.
Essa mulher aqui, velho, pelo amor de Deus, a Lara tá saindo, vamos ver o que ela tá precisando aí, tá acontecendo.
Perdeu o Playboy.
Não, o Jonathan já sabe, eu inclusive ia fazer esse ano pista com ela, só que como eu caí, eu fiquei ruim, sabe, tipo, eu não tava conseguindo render, e aí acabei não indo.
Ó, vou dar crédito pra galera que entrou aqui, o Red Bull Bike falando, ó, Juninho, você não tem ideia, se parar de pedalar, a bicicleta te joga no chão, eles estão trocando ideia aqui sobre a pista, né? A Beth Villa-Lobos falando aqui, viva o rachão, falando com o Zanata aí, ó, Zanata, esse é pra você,
Red, né? Beth, te adoro!
Ó, falando aqui que só tem feras e tal, obrigado, Beth, por me incluir nas feras aí e tal, né? Mas é mais pra galera ali. Fala aí, treino em Caieiras é perto, ó, eu acho que o Red Bull Bike aqui, ele treina em Caieiras e diz que é perto, então não é nada absurdo ir pra lá e tal. Ou então, o ideal, né, Chamorro, é que o Chamorro não viveu essa fase aqui do velódromo da USP, ele viveu a fase dos velódromos lá quando ele morava na Argentina e tal, e quando vai para lá, mas aqui na USP era comum, eu mesmo, eu morava na Zona Norte, longe pra caramba e tal, né, depois eu vim morar aqui na Zona Sul, mas é, tinha um quartinho ali que a gente guardava as bicicletas de pista. Então, a gente vinha com a bike de estrada, então tinha lá a bomba, as transmissões de pista, as ferramentas e tal, né? O rolo e tal. E, então, a gente guardava tudo ali num quartinho e aí saía de casa pedalando, já ia aquecendo, que é muito gostoso você andar antes na estrada, né? Que seja no trânsito e tal. Eu vinha da Zona Norte, 25 quilômetros, para treinar no velódromo da USP. E aí chegava ali, tinha todo o equipamento de pista, a gente... Cada um mexia no seu equipamento, não tinha ninguém para mexer, e é muito bom porque você aprende pra caramba, né? E aí a gente mexia, aquecia, trocava a transmissão para fazer os tiros e tal, e aí cada um fazia um tipo, os velocistas faziam um tipo, os perseguidores e outros, né, faziam outro tipo de treino, e aí guardava todas as coisas e voltava para casa, se arrastando nos últimos 25 quilômetros. Estava morto, né? Então, depois de dar tanto tiro, pelo amor de Deus.
A pista consome demais, porque são tiros curtos, explosivos, que você leva o corpo assim, ao limite, né? Acima do limite. E o velódromo de Caieira, para quem não sabe, quem começar a treinar, que nem a Lara, que vai começar com as Lulu, fazendo a quarteta, tanto como para o masculino ou feminino. E as pessoas que trabalham, que às vezes não tem tempo, que treinam de manhã, depois que tem que trabalhar, ele fica aberto até as 22 horas. Então, tipo, dá 20, 30 minutos de carro até o velódromo de Caieiras, está iluminado à noite, tá? Para começar um treino às 18 horas e voltar às 20 horas termina, porque mais que 2 horas não precisa, mais que 2 horas de treino no velódromo já é suficiente, né? Então é uma experiência bem legal para quem quiser ir lá experimentar a pista.
Então, tá aí, ó, a Nara então já está encaminhada, eu acho muito bom. O Zanata, a gente vai botar lá na pia. Eu vou amarrar ele e tal, e vou carregar. Agora... Vou emprestar uma bike para ele. Eu tenho aqui, acho que duas. E eu vou levar ele. Fala aí, Zanata.
Vou falar. Já que estamos falando tanto de velódromo, vou fazer para você a pergunta, Celso. Primeiro, uma pergunta seguida da outra. Qual é o problema do velódromo da USP? Segunda pergunta. Com a ascensão tão grande que está o ciclismo no Brasil hoje, com as empresas aí, graças a Deus, cara, nadando de braçada, como Specialized, Canodeio, Trek, a Rida aí com vocês, ou seja, diversas marcas. Por que que não se levantou uma lebre, tá? De repente, não de uma empresa, mas de um consórcio dessas empresas poderem se juntar e conversarem aí, cara. Não temos um velódromo em São Paulo... dignidade. Será que não era possível essas empresas conversarem entre elas e montar um consórcio e, quem sabe, levantar esse velódromo da USP? Cara, na minha cabeça, vendo daqui com minha extrema ignorância, mas com muita ambição, cara, eu acho que seria um investimento com retorno rápido e definitivo. Por que que não se pensou nisso? Ou você acha que isso não é possível? Só lembrando a primeira pergunta, qual é o problema do velódromo da USP?
Eu vou resumir, eu não sei se a Lara com certeza não conhece, o Chamorro talvez tenha ouvido falar, mas para os mais velhinhos que estão aqui na live, tem um quadro lá do Silvio Santos, não sei nem se tem hoje em dia, mas tinha, que era o tal do Maestro Zezinho, uma nota. Então eu vou falar em uma palavra, né? Quando o cara, qual é a música e tal, então em uma palavra, né? Qual é o problema do velódromo da USP? São todos, só uma palavra. Só para enumerar, né? Primeiro, a USP é um órgão que é do governo e não é do governo. Ela recebe uma, desculpa, eu vou ter que falar, uma puta grana, né, do governo estadual, né? É a Universidade do Estado de São Paulo, né? É uma crítica construtiva até e real, porque eu vivo isso desde sempre, né? Eu passei a minha adolescência dentro desse velódromo aí e tal. Eu, meus irmãos e uma galerinha pequena. Então, o que acontece, resumindo rápido, senão vou ficar até amanhã aqui para falar disso. Mas está dentro da USP. A USP é de quem? Não é de ninguém, é do reitor da USP. O cara que manda lá é o tal do reitor da USP, aquela galerinha lá que está há mil anos lá dentro. Eles têm os interesses deles, que basicamente são vinculados ao automóvel, a outras coisas, ao estudo e tal. E aí você vê uma crítica construtiva de novo, porque eu viro e mexo, estou lá, você vê lá o mau zelo que é a USP, você vê mato crescendo, Você vê, tudo descuidado. Uma puta grana que é jogada lá, um baita cabide de empregos que tem dentro da USP, né? E o velódromo, ele está dentro desse contexto, né? Então, o que que acontece? Para você chegar lá e andar no velódromo, você tem que pedir, pelo amor de Deus, para o reitor, pelo amor de Deus, para o dono do CP USP, pelo amor de... e assim, não é o estado de São Paulo que você elege um governador, um prefeito. O reitor da USP é a USP, né? A grana que vai para lá é gigantesca, mais de 90% da folha da USP, mais de 90% do orçamento da USP vai para a folha, então é um cabidaço de emprego aqui um lá, né? E aquele velódromo não esquece. Teve um senhor, antes de alocou de casa, que me acompanhava algumas etapas das voltas, eu levava ele como convidado, Celson, né? Ele falava assim, infelizmente ele está morto, né? E ele brigou muito ali e tal, mas a gente, até o último dia dele, a gente teve reunião com outro falecido aqui, o João Paulo Diniz. No dia que o seu Ângelo, um dia antes do seu Ângelo falecer, eu e o seu Ângelo fomos até a Península aqui, que é a empresa da família Diniz, e até porque o João se mostrou querendo ajudar e tal, mas assim, não era culpa do João, infelizmente falecido também, que ajudou muito o esporte e tal, o cara nota 10, e a família e tal, que sempre apoiou o esporte, a família Diniz aí, Pão de Açúcar e tudo mais, mas é um contexto que mesmo o João querendo ajudar, o seu Fernando Nabuco, etc., um monte de gente querendo ajudar, não dá, porque aquela USP não é questão de dinheiro, é questão ali de ego, né? E deveria ser uma coisa para servir o munícipe, a pessoa do Estado, e não serve ninguém, porque serve a eles lá. Então, aquele velódromo esquece. Aquilo lá é memória impundida e tal, tá lá o mausoléu e tal. Eu passei minha adolescência lá, como eu falei, tenho muitas lembranças e tal, até a parte sentimental, mas eu jogo isso para fora. Eu prefiro que construa um outro fora com a... Com aí. Aí, a segunda coisa, para ser mais sucinto também, né? Sobre esse consórcio, Zanata, aqui no Brasil, infelizmente, ninguém se ajuda. Empresas fazendo consórcio eu nunca vi, né? E principalmente empresas que, entre aspas, concorrem aí no mercado. Se acontecer, eu tiro o chapéu, né? Eu vejo de um outro lado, e na prática vocês veem isso sempre aí em transmissões, ou até o exemplo dessa nossa transmissão particular aí da prova da CCR, eu tento agregar as pessoas, pelo menos eu penso nisso, né? Acho muito bonito até a atitude aí da Lara com as meninas da UU. Deixa a equipe para lá, vamos nos interesses de vocês crescerem como atletas, como ciclistas e fazerem o ciclismo. Acho demais, parabéns para as duas aí, tanto a atitude do pessoal da UU lá, não sei se é encabeçada pela Gisele ou não, mas deve ser, e quanto vocês, tem que fazer isso, tem que se associar, né? Muita gente até no início me criticou, falando, pô, você vai levar o Zanata, você vai levar o Dagô, você vai... Cara, eu quero levar todo mundo, porque eu acho que é assim que a coisa cresce, né? Pegar as pessoas que têm a boa vontade, que estão afim. Meu, tá todo mundo junto, né? Eu acho que o Chamorro não pensa diferente disso, a Lara também não, mas são coisas que a gente tem que fazer. Primeiro pensando no esporte, em fazer crescer aquilo que é a nossa paixão, antes de ser nossa profissão, que é a profissão do Chamorro, é a profissão hoje da Lara. Antes de pensar no fator financeiro, a gente tem que pensar no esporte, né? Então, assim, infelizmente, respondendo a questão aí do Zanata, velódromo da USP, esquece, cara, esquece. Pensa num outro. A cidade de São Paulo tem que ter um, né? Independente se é na Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, enfim, tem que ter um, até para o Chamorro treinar, para a Lara treinar e para os demais, né? Principalmente as crianças, né, Chamorro?
Para mim, deveriam construir um velódromo no Ibirapuera. Tem espaço para caramba. Não vai atrapalhar ninguém. Se conseguisse construir um velódromo no Ibirapuera, com tanto de gente que vai lá para passear no Ibirapuera...
Você sabe interessar... que tinha?
Não sabia.
Não, então, a pista de atletismo do Constâncio Vaz Guimarães, se não me engano é esse o nome lá, ela era um velódromo. Aí, tanto que tem aqui bancada, e quando construí a pista de atletismo, e era um velódromo exatamente desse que eu te falei, um velódromo didático, de 500 metros, vamos dizer, parecido com o de Roubaix, que sim. Era, por exemplo, você já ouviu falar em Cláudio Rosa, você lembra do Carvalho, do Carvalho da Pirelli, né? O Carvalho competiu lá, o pai do Tercinho competiu lá, o seu Tercio, infelizmente, falecido aí a questão de 1-2 anos atrás, eles competiam lá no velódromo, né? O meu amigo Tony Martellotti e tal, né? Você conhece aí o Vitinho e tal, o Tony, o pai do Vitor e tal. Eles competiram lá, na década de 60, 70 e tal, aquele velódromo era usado. Aí eles foram construir as arquibancadas e eles arrebentaram parte do viragem, né, das curvas e algumas partes das retas. Então, inviabilizou. Tinha o velódromo lá dentro, mas eles arrebentaram para fazer arquibancada. Ah, então, assim, entendi. você tá completamente certo, né, de que o velódromo devia estar no Ibirapuera, né? Fala aí.
Desperta o interesse das pessoas que nunca viram uma prova de pista, que são prova de entretenimento, são prova curta, que dura no mínimo 15 minutos na prova de scratch, na prova de por ponto, uma prova de velocidade que você confronta com outro atleta, dura 1 minuto e meio, uma prova de entretenimento que você prende, sabe, o ciclismo, você fica atento a lo que estão fazendo, a lo que estão competindo, e você fica aprendido, se é 2 horas de competição, dividindo em várias modalidades, você fica 2 horas de boca aberta assistindo, é a mesma coisa que uma prova de natação, larga os 4.000, 2.000, 50 livres, ou 100 borboleta, e você fica assim, ó. É a mesma coisa, mas um velódromo tem que estar onde está a cidade, onde estão as pessoas que podem assistir, que não conhecem, que podem se interessar por esporte. Você tem um velódromo, nada contra, em Dayatuba. Tem campeonato brasileiro lá, não vai ninguém. No Paraná, muito menos. Teve o campeonato brasileiro júnior semana passada, não tinha ninguém no velódromo. Teve vários campeonatos aqui em Caieiras também, não vai ninguém. São sempre as mesmas pessoas que tentam alavancar o esporte, a pista, o velódromo, por isso que também a gente tenta incentivar, vamos lá, de noite, de dia, tal horário, até as 22 horas. Eu acho que São Paulo, assim, a gente precisa um velódromo aqui na Zona Sul mesmo, no Ibirapuera, ou podem arrumar da USP mesmo, para chamar a atenção de outras pessoas e se interessar pela pista, né, que é muito legal. Eu tenho certeza que quem andar na pista uma vez, ele volta.
Exato, volta. Exato. Se ficar vivo, volta.
Não, mas fica porque quem anda pela primeira vez na pista é como aprender a andar de bicicleta novamente. Você tem que se equilibrar, assim, tu vai cair a qualquer momento. Depois que você pega o jeito de andar, fica muito legal, fica muito interessante.
Eu vou dizer que eu lembro a primeira volta que eu dei, porque eu acompanhava meu irmão, então eu já tinha uma certa... Mas eu, a primeira vez que eu andei na pista com a bike de pista, tá? Eu lembro até hoje como foi, quando foi tal, e subir no viragem, descer, subir no viragem, descer, que você vai testando, né? É muito legal. Como é que é lá em Manaus, hein? Eu não tenho... Me parece que tem um tipo de um velódromo ali que é tipo num circuito, não é, Lara?
Rapidinho só para falar da USP, né? Eu não conheço o velódromo da USP, nunca entrei, né? Porque não tem idade para isso. Mas o meu pai, ele andou muito lá, meu pai é mais velho que vocês, né? E ele na época dele, o que ele fala é que a Caloi, ela investia muito lá, né? E eles tinham um bike disponível para quem quisesse, né? A pessoa chegava lá sem bike, pegava uma bike lá da Caloi e rodava, de bike fixa mesmo.
Como é que é o nome do teu pai?
É Haroldo. Mas ele se mudou faz tempo.
Tá. Não, porque pode ser que a gente... Se ele andou lá, não sei que ano e tal, mas de repente eu tenha andado junto.
Estava olhando aqui o orçamento anual da USP, 7 bilhões e meio, aí, Sanatinha, dá para fazer alguma coisa aqui na USP com 7 bilhões e meio?
Exatamente. Bom, só para interessar esse gancho seu aí, chamou de 7 bilhões e meio?
Bi, é isso mesmo? Bi, não é milhões, é bi.
Exatamente. Então, Celso, deu para, pelo que eu consegui entender aqui, o maior problema, então, do velódromo da USP, tanto como da USP, é o reitor, pelo menos foi a minha leitura aqui.
Não, é a USP. Não adianta, desculpa só, não adianta trocar o reitor, que o reitor que vier é a mesma cabeça, retrógrada.
Mas molharam a mão do reitor alguma vez? Hã? Molharam a mão do reitor, pelo menos, alguma vez? Então...
Eu não posso dizer isso já sai da minha alçada e tal, né? Mas, assim, independente disso...
Amigão, quem quer rir tem que fazer rir. Não fizeram nada com o reitor, só põe um ciclista para ficar lá atropelando por cima do outro, bicho, entendeu? Brincadeira, Celso, brincadeira. Mas, ó, Mas só pegando esse gancho aí. O outro problema, que aí, como você mesmo colocou, é que você não enxerga a possibilidade de megas empresas, né, como marcas, grandes marcas, aí, de fazer uma união para ter isso. Então, cara, já que você não... A participa aí, não enxerga essa possibilidade, eu até enxergaria, mas tudo bem, eu não vejo ego nenhum nisso. Qual a chance, então, do governo ou até mesmo de uma entidade privada? Porra, a gente tem um monte de amigo aí bacana, milionário. Quanto custa para fazer um negócio desse, um terreno aqui em São Paulo, alguma coisa? Fazer um velódromo, cara? Fazer alguma coisa juntando vontade? Eu acho que falta um pouco de vontade. Aí todo mundo morrer, vai ficar um monte de milhões aí jogado e ninguém faz nada, velho. Tá ligado? Porque muitas pessoas têm realmente aquilo que não vai usar. Não sei, não é o nosso caso, eu sei disso. Mas, cara... deixar um velório, deixar um legado como esse, cara, seria por gerações iriam ter fruto disso, Celso. Cara, seria uma coisa que eu acho que deveria se jogar no ar. Se a gente ficar só questionando, falando, e o tempo passando e ninguém faz nada, e até mesmo não fomentando isso, eu acho que a gente está perdendo uma oportunidade em lives como essa, cara, de fomentar esse tipo de coisa. Já que ninguém vai fazer, por que que nós não nos mexemos, cara? A gente pode até não conseguir, mas poderia tentar alguma coisa. Poderia tentar, e de repente, cara, não é nem um mundo tão impossível assim. Não é um mundo tão impossível assim. Aí me vem os amigos, aí, pô, cara, peguei gosto. É que nem o próprio Rachão. Comecei ali, sabe, com um continho que o Chamorro acabou levando para casa. Cara, você faz ideia de quantas pessoas, 4 anos depois, chegou em mim, Zanato, eu tenho tanto para te dar. Falei, meu Deus do céu, Zanato, eu tenho isso para te dar, eu quero ajudar com alguma coisa, sem que eu pedisse, sem que eu fomentasse nada. Então, se tivesse um movimento parecido, cara, acho que as ações começam a aparecer, né? E aí depois pode, com um bom trabalho de incentivo, que tem incentivo para tudo hoje do governo federal, de repente alguém enxerga um incentivo para fazer isso, cara, mexer com o esporte de alguma maneira. Eu acho que o Brasil hoje ele é muito fraco, realmente, quer dizer, ele está deixando de ser uma potência, potencial nós temos no ciclismo de estrada, como a gente é em diversas modalidades, por falta de um bom velódromo aqui em São Paulo. É só o meu ponto de vista, tá?
Aqui na Zona Sul vai ser difícil construir um velódromo, porque é difícil mesmo, é praticamente impossível. Por isso que construem os velódromos no interior, né? Tem em Indaiatuba, tem em Caieira, tem na Americana. Aqui o único velódromo que temos é da USP e não está sendo utilizado.
Eu me lembro irmão, veja bem, desculpa te cortar, velho, mas é difícil, mas é preciso, porque um comércio em São Paulo, cara, é outro papo, velho. É São Paulo, velho. Atrai gente de outros estados, o número é maior, né? Eu acho que tem uma vantagem de estar dentro da cidade de São Paulo. Nos interiores, legais, mas vai ficar muito restrito ao local, às áreas ali adjacentes.
Aquilo lá, o nome já fala, interior. O negócio que anda está aqui em São Paulo, na Zona Sul, aqui no Ibirapuera, na USP. É aqui, tinha que ser um velódromo no Ibirapuera, arrumando a USP. Se tem um velódromo aqui, dá 20, 25 minutos do Caieira.
Em Manaus, tentaram fazer um, né? Tentaram. Que as pessoas... Pode falar?
Não, que tinha um projeto que eu me lembro para fazer um velódromo em Santos. Não sei se saiu, saiu. Que também seria legal por causa da... por esporte, as praias, essas coisas. Eu me lembro que o João Paulo tentou privatizar a USP com as empresas dele, com o patrocínio, reabilita o velódromo, tudo sem condições, sem chances. E o João Paulo, que é um empresário investidor do esporte, né?
O negócio é comprar um terreno, entendeu? Arrumar uns bons patrocinadores, amigão, e fazer nada de ficar contando. Isso. E esquece isso aí. Não quer, então tá bom, vamos fazer um, compra um terreno, entendeu? Compra um terrenão top. Faz um velódromo ali, ó.
Vai comprar um terreno aqui na Zona Sul, compra um terreno ali no Jardim, sabe? Baratinho, ó, né? Se eu ganhar a Mega Sena da Virada, eu faço um velódromo aqui na Zona Sul.
A gente, ó, sabe uma boa ideia?
Faz o... você ganha, seu filho da puta, você pagar agora.
Velódromo. Faz o arranha-céu maior do mundo aqui, com mais de 1.000 metros. Que aí nós já temos 700, 1.000, aí o velódromo em cima, Já dá até para bater recorde, né, Chamorro? Porque já fica na altitude, tranquilo, né?
Fácil. Hã?
É ou não é? E, ô Nara, você estava falando sobre Manaus, que tentaram fazer... Eu ouvi falar que tinha uma pista meio de asfalto lá, que parecia um venódromo. É isso? Como é que é o negócio?
É, então, é... Realmente, a prefeitura, ela queria investir, né? Mas as pessoas que foram consultadas, elas meio que por falta de interesse de fazer certo, meio que não... E aí, é, saiu aquilo. Foi, acho que eu rodei lá uma vez, tipo, eu fui lá de TT e assim, balançando o negócio. Mas, gente, como é que eu vou andar aqui, pelo amor de Deus? E aí, é, aberto e o piso péssimo e lá chove pra caramba, né? Aí começou a criar buraco e o velódromo, ele não era oval, ele era quadrado, então era um negócio, assim, péssimo. E não dava pra usar. Aí, hoje em dia, tá interditado, foi dinheiro jogado fora.
Ó, eu vou, o Felipe, eu acabei de passar umas fotos para ele, eu nem lembrava, lembrei agora, tá? É, se o Felipe puder colocar essas fotos aí no ar, vai demorar uns segundinhos aí, porque tá, eu mandei no WhatsApp dele, é, e tem, ele colocando as fotos, eu vou contar uma história rápida aí, porque a gente já tem que encerrar, que senão o Chamorro não janta, e aí o horário dele da comidinha que a Paulinha tá fazendo lá, que é tudo tal, tal, tal. Aí ele vai me culpar do treino de amanhã. A Nara também deve ter a alimentação toda lá controlada com o Fabinho e tal, tal, tal. O cururu do Zanata não, come qualquer porcaria e tal, mas tudo bem, né? Então, não tem. O que você janta aí, o Zanata aí? Qual que é? É pizza? O que, que é?
Não, irmão, aí pela hora que a live vai terminar, vou ter que fazer um ovo cozido aqui com alguma coisa. Vai dar tempo, tem muito
mais tempo. Tá vendo? A gente já. Ó, a geladeira já tá atrás, cara.
Tá pronta, gente.
Ó, o ovo tá, ó, ovo tá garantido. Ó. Boa, boa, boa. Faz um pra mim aí que eu tô chegando. Você mora perto, né? Carapicuíba ou não?
É, e ó, não, e ó, você tá é outro também. Tá? Escuta, você é outro que não pode falar, não, que você também tá no pé de cachorro, viu, amigo? Você tá sozinho, viu?
Pô, eu chego em casa lá, sabe o que eu faço? A pizzinha, com aquela massa de pizzinha de frigideira e, ó, mandamos o braço. Ô, deu tempo de carregar aí, ô, cururuzinho? Deixa eu olhar pra você aqui, pra ver se eu te acho aqui. Ó, essas fotos aí, ó, a gente tá falando de velódromo, né? Essas fotos aí é, são... Passa outra aí, ô, cururu, manda ver aí. Tem as outras? Vamos lá. Tem as outras? Tem as outras? Se não tiver, mas tudo bem, deve ter aí. Essas fotos aí são das obras de um velódromo do lado de Curitiba. Curitiba já tem um velódromo, né? É, do lado da Ópera de Arame aí e tal, não sei o quê, é, que é bonito pra caramba e tal. Eu até ganhei um Campeonato Brasileiro Júnior lá naquele 333, o Chamorro já deve ter andado lá. É. Aquele velódromo é difícil, né, cara? Que é, puta, tem ondulação pra caramba, vinco assim na faixa ali de baixo, em cima escorrega que tem lodo, mas tá lá o velódromo, paciência. E apesar de ser 333, é bem inclinado. O que que são essas estruturas? Segundo o que eu apurei, são as estruturas que eram do velódromo do Rio de Janeiro, lá do Campeonato Pan-Americano de 2007, que foram jogadas para lá, jogadas para cá, jogadas para lá, jogadas para cá, quando foram feitas as Olimpíadas e o novo velódromo. E aí eles aproveitaram essa estrutura e estão construindo o velódromo em São José dos Pinhais, de um lado de Curitiba. Então, teremos mais um velódromo. Pelo jeito, vai ser um velódromo de madeira, porque a estrutura toda lá era de madeira. Então, pelo jeito, teremos outro velódromo de nível internacional em Curitiba, nenhum em São Paulo. Ótimo que vai ter em Curitiba. Vamos lá visitar, vamos andar, etc.
Legal.
Né? Mas, ó, por exemplo, né, essa estrutura que tem esse pilar aqui, ó, é, que dá para ver aqui no meio, do lado direito, é, ele já sai fora daquela exigência da UCI, dos velódromos, que não pode ter nada ali, porque para você ver o outro lado, enfim, dane-se, vai ter um baita velódromo lá em São José dos Pinhais, né? Então, é, a gente, brasileiros ou não, né, o Chamorro argentino
é muito bom,
mas é mais brasileiro que muito brasileiro que eu conheço e tal, e todos nós vamos poder usar esse velódromo também, claro, está em São José dos Pinhais, não está aqui, a gente está falando de São Paulo, mas é ótimo que tenha mais um. E essas obras estão em andamento lá. Então, teremos mais um velódromo de altíssimo nível, a nível brasileiro. Então, é uma notícia aí que eu fiquei sabendo a questão de uma semana atrás. O Unger lá de... o Antônio Unger lá de Curitiba, que me passou isso aqui. Eu fiquei surpreso. E aí, eu fui apurar. Estão aí as obras de mais um velódromo. Ah, podia ter sido feito em São Paulo? Podia, tinha toda a estrutura aí. Não tem o terreno, o Zanata vai comprar o terreno aí. Na próxima a gente faz aqui, né, Chamorro?
Isso aí, se o Zanata comprou o terreno, se eu ganhar a Mega Sena da Virada, eu construo aqui em São Paulo. Fazemos não. Top. É bom isso aí que tem outro velódromo, porque a cidade do Paraná é na cidade que incentiva bastante os projetos sociais, as crianças andaram no velódromo, já andam no velódromo de 333 lá, que nem estávamos falando, e também as pessoas que se preparam para um brasileiro, ficam 2 meses se preparando para um campeonato brasileiro, e às vezes chega no campeonato brasileiro, no dia da data, e chove, e joga 2 meses de preparação fora, porque não podem competir, porque está molhando a pista. Se a pista está molhada, é óbvio que vai ter acidente. Com um velódromo com teto, você pode se preparar que a prova vai acontecer. Eu não sei por que não utilizam o velódromo do Rio de Janeiro, que é um velódromo, um dos melhores velódromos do mundo, e faz um campeonato brasileiro no Paraná, que já foi cancelado várias vezes por causa da chuva.
Não, então, mas o brasileiro de elite e tal foi no Rio esse ano. Inclusive, eu estive lá e tal, né? Mas o de júnior aí foi no Paraná. Sei lá por que foi feito no Paraná, né? Entendeu? Você está com razão até nisso aí. Ó, galera, a gente está no horário, os caras vão perder. O Zanata está com o vinho dele garantido lá, né? Eu vou ter que garantir o meu aqui. Eu estou chegando aí, viu? É pertinho, né? Que você está aí em... Onde é que é mesmo a cidade aí?
Itapevi,
aqui do lado. É logo ali, daí umas 3 horas eu chego lá com meu ovo. Ó, faz 3 para mim, mal passado, tá? Por favor. Tá? Mal passado, eu gosto embaixo meio queimadinho, mas a gema mole, por favor. Aí tô chegando. Eu levo pão pra gente botar um carboidrato aí no meio.
Ô, tá em casa. Maria, amanhã vai pra tua lá.
É, amanhã, 5h30, eu tô ali. Se Deus quiser, na Praça Pan-Americana, os Pambrotes estão saindo para ir.
Pambrotes. Você, Zanata, vai com os Cobra Kai amanhã?
Você vai com os Cobra Kai?
Sim, vai levar os Cobra Kai para medir com os Pambrotes lá. E você pode encostar qualquer hora também, Chamorro.
E aí, dá um rachão bom aí, os Pambrotes com os Cobra Kai ali, né? Se você cruzar na estrada, dá fight aí, dá uma briga, dá uma batalha boa ali, né?
Tá, mas eu acho que o Serra zera pro lado do Celso, viu? Foi fazer nada.
Com certeza.
O sensei, velho, quando vem armado, irmão. Você tá ligado, né? Que o Itapeva é dele, né?
Vamos ver. Vamos botar os caras pra brigar aí e tal. Ó, se for no sprint com o Serra, eu me garanto. Fica tranquilo. Mas o resto não dá. Ô, Larinha, pô, foi muito bom ter inaugurado você aqui. Legal ver a tua mãe aqui, a galera que. Que te curte, todo mundo te curte, mas essa daí te curte mais, que é tua mãe, né? Mas é muito legal você estar aqui com a gente. Volte, eu vou te convidar, vou te encher o saco para estar mais vezes aqui. É muito bom ter você aqui e espero que tudo dê certo e que você realmente coloque a pista aí na tua vida. Você vai ver que vai fazer uma baita diferença, tá bom?
Ah, obrigado, adorei estar aqui. Se você não encher o saco de eu vir para cá, eu vou encher o saco para você me chamar, tá bom? Obrigado, adorei.
Ó, já tá confirmado em várias. Chamorro, tá, pô, é muito bom ter você aqui também. Acho que nós te inauguramos aqui também, acho que você não teve nenhuma outra. Mas é que eu conheço você há tanto tempo e te encontro vira e mexe aí, que para mim é como se estivesse ali falando na ciclovia ou na USP ou numa corrida. E é muito legal ter você, a Paulinha que está nos bastidores aí, um beijo para a Paulinha, menina nota mil, gente boníssima também, e você, sem palavras para dizer aí da tua qualidade como ciclista e tal, que a maioria das pessoas conhece, e com essas inserções aqui vão conhecer cada vez mais. Obrigado por você ter estado com a gente, viu, bicho? Obrigado.
Obrigado a você pelo convite. Espero voltar outras vezes e queria agradecer também a Bike Hub, a você, a Décio por ter feito uma corrida tão importante na Rodovia dos Bandeirantes, a CCR, porque eu sei, para conseguir fechar uma rodovia, uma das melhores rodovias do mundo, conseguir isso do órgão público é muito difícil. Eu tenho certeza que se conseguir mais uma vez por ano, fechar a Rodovia dos Bandeirantes, a tendência é a fomentar, a crescer o ciclismo. Acho que no próximo evento, se tiver uma boa divulgação com a data certinha, pode levar até mais de 3 mil atletas na rodovia desse, porque é uma rodovia muito segura, é a rodovia mais segura que eu já competi. Então, só para você ter uma ideia, é muita segurança competir, andar de bicicleta numa rodovia como as Bandeirantes, sem trânsito. Assim que só tenho a agradecer e, bom, um forte abraço para todos aí.
E muita risada, né? Graças ao Zanata. Zanata, agora o fechamento é com você aí, bicho. Vai você e os seus ovos.
É isso. Obrigado, Celso, pela oportunidade de estar aqui falando com o Chamorro, com a Lara, parceira aí de equipe. Um prazer, foi uma alegria imensa ver ela correndo, representando a camisa da Pedal Power Specialized. Não podia deixar de falar aqui também das meninas, o carinho imenso que eu tenho pelas Lulu Five, pela Gisele Gasparotto, que não pôde estar hoje aqui na live, mas com certeza é da casa, com o Celso Anso, está aí direto, bate cartão toda hora, dá os parabéns para ela aqui nessa live e prestar o meu carinho, meu respeito pela Gisele, uma mulher super inteligente, usa o que tem para tirar o melhor proveito em cima da bicicleta. E o que ela tem de melhor é uma boa cabeça, tenho certeza disso. Foi um prazer falar com vocês aqui, aqueles que puderam estar com a gente hoje. Um abraço aqui para o Felipe Lima, cara, um maestro aí, né, no comando lá. Ele fez milagre para que essa live pudesse sair lá no Bike Hub de alguma forma.
Tira o chapéu para ele, né? Tira o chapéu para o Felipe.
Conheci ele recentemente, tive essa aproximação mais forte com ele, apesar que a gente já fez um pedal outro, mas eu não tive aproximação e consegui enxergar com tão pouco tempo um trabalho tão forte, tão capaz desse menino. Então, Felipe, um grande abraço a você e uma boa noite a todos que estavam aqui na live.
Bom, galera, obrigado. De novo, agradecer, né, essas figuras todas aqui. Bom que a gente dê um pouco de risada, né, e descontrai pra caramba. Com esse Zanata aí, a gente não consegue ficar sério. É impossível, né? É impossível ficar sério. Mas é muito legal. E agora a gente vai comer aí 3 ovos e tal e rezar para amanhã. Bom, não vai chover, né? Mas rezar para estar um tempo bom, né? Não chove, amanhã não chove. Diz que vai de sexta-feira para frente aí que vai ficar ruim, semana seguinte aqui em São Paulo vai ser ruim. Galera, obrigado a todos. E para quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau, galera. Obrigado. Abraço.
Forte abraço.
Tchau. Tchau.